ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12:30, sol entre nuvens, temperatura de 29 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, 25 de abril de 2016. Se não vai ter cobrador, também não vai ter ônibus. Rodoviários cruzam os braços e paralisam serviço nas estações Move e BH Bus. Conta projeto que acaba com a figura do agente de bordo. Usuários ficaram sem transporte hoje, principalmente nas regiões Barreiro e Venda Nova. No Senado, o processo de impeachment dá a largada. Comissão especial que vai avaliar pedido de afastamento da presidenta Dilma Rousseff elege titulares e suplentes hoje à tarde. E pelo direito à amamentação, multa para estabelecimentos que proibirem ou constrangerem mães pode se tornar realidade na capital. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Passageiros acordaram hoje sem ônibus na capital. Motoristas e cobradores cruzaram os braços contra o projeto de lei aprovado na Câmara, que acaba com a figura do cobrador nos coletivos. A paralisação foi parcial, atingiu principalmente as estações do ônibus e do Move. De acordo com a BH Trans, neste momento o funcionamento começa já a normalizar. Nossa reportagem esteve hoje cedo na estação Venda Nova, uma das mais afetadas pela paralisação, conversou com alguns passageiros e as informações ao vivo a gente confere agora com Maria Dulce Miranda. Maria Dulce, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Os rodoviários cumpriram promessa de paralisar os serviços entre a meia-noite e o meio-dia dessa segunda-feira, como forma de pressionar a prefeitura a negociar projeto de lei aprovado na Câmara, que acaba com a função do trocador no transporte coletivo municipal. O projeto de lei 1881 de 2016, de autoria do vereador Altair Gomes, do PSC, prevê a automatização do sistema de pagamento de passagem nos ônibus executivos, turísticos ou mini-ônibus e BRT, o que, no entendimento do Sindicato dos Trabalhadores, deixaria aberta brecha para a demissão dos quase 7 mil cobradores que operam no sistema. Os locais mais afetados hoje cedo foram nas estações das regiões Barreiro e Venda Nova, onde os passageiros sofreram para usar o transporte público. Ou os ônibus não passavam ou demoravam demais a chegar nos pontos. Operadora de telemarketing Ana Paula Silva temia não chegar a tempo para o trabalho. Pela manhã, ela conversou com nossa reportagem enquanto esperava seu ônibus na estação Venda Nova.
Muito difícil, né? Porque não tenho acesso ao metrô sem ônibus, está muito pouco a rotação de ônibus. E também o metrô disse que está fechando agora porque vai ter uma concentração lá na praça da estação, né? Dos cobradores. E aí a gente fica de mãos e pés atados.
Os passageiros também opinaram sobre o projeto. A dona de casa, Neuza de Azevedo, que esperava o ônibus na estação Venda Nova para ir ao médico, disse que acha um absurdo que os trocadores sejam demitidos.
Um absurdo, que são muito pais de famílias que vão ficar sem ganhos, né? Não é todos que têm outra profissão. Então eu acho assim, que é um absurdo, para que isso? Então tem que dar oportunidade a todos continuar seus trabalhos, receber outros que estão esperando, né? Tem muitos que estão precisando de seu ganha-pão.
O carpinteiro Paulo Borges é de São Paulo, disse que por lá alguns ônibus já rodam sem cobrador. Enquanto esperava por seu coletivo hoje em Venda Nova, ele se posicionou contra o fim do trocador nos coletivos.
Acho que dificulta um pouco o motorista, no caso, né? No caso nosso lá, a gente vê uma dificuldade muito grande no motorista para cobrar e ao mesmo tempo dirigir. São Paulo tem algumas coisas que é assim também, algumas linhas são assim, motorista mesmo que cobra, né? E aqui eu não tenho muito assim, conhecimento da causa, né? Mas, às vezes, o cobrador ajuda muito o motorista, está com companhia e tudo, e eu acho que é muito importante o cobrador.
A BH Trans acaba de informar, por meio de nota, que a circulação nas estações começou a normalizar por volta do meio-dia. Pela manhã, na estação Pampulha, 85% das viagens estavam sendo realizadas. Na estação Venda Nova, 70%. E na Vilarinho, as linhas funcionavam parcialmente, com orientação aos usuários de usarem o metrô. Na estação São Gabriel, funcionamento normal. E as estações Barreiro e Diamante não abriram. Por lá, a paralisação foi total, mas o movimento começa agora a voltar ao normal, de acordo com a BH Trans. Das 54 linhas que circulam na área central, Gustavo, só duas não rodaram nessa manhã, a 2102 e a 2151. O diretor de comunicação e coordenador da regional Barreiro do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo na capital, José Márcio Ferreira, descarta novas paralisações na parte da tarde. Inclusive, agora à tarde estaria previsto um protesto contra o projeto na porta da prefeitura, mas foi suspenso porque a BH Trans abriu negociações, agendando uma reunião para esta terça-feira, a fim de discutir o veto ao projeto de lei.
O prefeito já finalizou de receber a gente amanhã para discutir o problema. Então, nós entendemos que o movimento, por si só, já foi vitorioso devido a essa finalização da prefeitura. Está se encerrando agora meio-dia e amanhã, até que a gente tenha reunião, não vai acontecer nada, até porque nós não vamos fazer nada se reunir com o executivo municipal.
O PL foi apresentado em primeiro turno no dia 18 de abril e votado em segundo turno no dia 19, 24 horas depois. Aguarda agora a sanção ou veto do prefeito Márcio Lacerda. O CETRA, Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo, afirma que só vai se posicionar após a sanção ou veto da lei pela Prefeitura de BH. Gustavo?
Obrigado pelas informações, Maria Dulce Miranda. E por causa dessa paralisação parcial, que já acabou e os ônibus já começam a rodar normalmente, inclusive nas estações que estavam fechadas, por causa disso o trânsito ficou péssimo durante toda a manhã nas avenidas que ligam os bairros ao centro e também no anel rodoviário. Campanha de vacinação gratuita contra a gripe começa hoje nos municípios mineiros. Ela foi antecipada em 6 dias por orientação da Secretaria de Estado de Saúde. A meta é vacinar 5 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo prioritário, como idosos acima de 60 anos, gestantes, crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, profissionais de saúde indígenas. 10 mortes por gripe já foram registradas este ano em Minas, sendo 4 por influenza H1N1. Em Belo Horizonte, a vacinação ocorre nos 147 postos de saúde. Nota de serviço, consumidores dos bairros Dom Joaquim, Instituto Agronômico, Santa Inês, São Paulo e União, nas regiões leste e nordeste da capital, terão abastecimento de água interrompido amanhã. De acordo com a Copasa, o motivo é a interligação programada da rede. A previsão é que o abastecimento esteja normalizado de forma gradativa no decorrer do mesmo dia. Abastecer o carro com etanol está mais barato na Grande BH. Em 20 dias, o preço médio do litro caiu de R$ 2,950 para R$ 2,632, queda de 10,78%. O combustível está mais barato em postos nas regiões Nordeste, Noroeste e Barreiro. Esse é o preço médio. Se o consumidor pesquisar, pode encontrar o litro de R$ 2,199 a até R$ 3,399, variação de 54% no preço do etanol. Agora, a gasolina comum. O litro pode ser encontrado na Grande BH de R$ 3,432 a até R$ 4,099, diferença de 19,43%. Na comparação com o início do mês, o preço médio do litro da gasolina oscilou quase nada. Ficou mais barato, só 0,66%, isso representa apenas 2 centavos. De acordo com o site Mercado Mineiro, nesse cenário, o etanol é mais vantajoso que a gasolina se ele for encontrado abaixo de R$ 2,543. A pesquisa completa está no www.mercadomineiro.com.br. Agora, meio-dia e 39.
Política.
Ex-senador Jim Argelo deve prestar depoimento hoje à tarde na Polícia Federal. Ele foi preso preventivamente por tempo indeterminado na 28ª fase da Operação Lava Jato. Jim é suspeito de cobrar propina para evitar convocação de empresários e comissões parlamentares de inquérito em 2014 e 2015. Há evidências de que o ex-senador teria pedido R$ 5 milhões em propina para a UTC Engenharia e R$ 350 mil para a OAS, duas empreiteiras investigadas na Lava Jato. O nome de Jim apareceu nas delações do senador Delcídio do Amaral e também do dono da UTC, Ricardo Pessoa. À época, Jim Argelo era vice-presidente da Comissão Parlamentar Mista da Câmara e do Senado. presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, Paulo Scaff, propõe a vice-presidente Michel Temer a ajuste fiscal sem aumento de impostos. Os dois estiveram reunidos ontem à tarde em Brasília. Para Scaff, há muito desperdício, muitos gastos a serem evitados e que há formas de ajustar as contas do governo sem o aumento de impostos e sem prejuízo de programas sociais. Scaff negou ter sido convidado para assumir um cargo em um eventual governo Temer e disse que a composição de um novo gabinete não foi discutida ontem. Comissão especial do Senado que vai analisar o pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff deve ter PMDB e PSDB na presidência e na relatoria. A reunião marcada para ter início logo mais às 14h, elegerá 21 titulares e 21 suplentes indicados por todos os partidos e blocos partidários. No colegiado, o PMDB vai ter 5 integrantes, enquanto os blocos liderados pelo PSDB e pelo PT vão ter 4 membros cada um. Os blocos parlamentar, socialismo e democracia vão ter cada um 3, já o bloco moderador vão ter 2 senadores. São esses parlamentares que vão elaborar e aprovar um parecer pela abertura ou não do pedido de impeachment já aprovado pela Câmara dos Deputados. Dilma, vamos lembrar, é acusada de ter cometido crime de responsabilidade por suposta abertura de créditos suplementares por decretos presidenciais sem autorização do Congresso e também da contratação ilegal de operações de crédito. Vamos então conversar com Soraya Fidelis para saber mais sobre o início dos trabalhos da Comissão Especial no Senado. Soraya, boa tarde. Já é possível falar do clima do Senado? E o que que acontece logo depois que a comissão vai ser instalada na tarde dessa segunda? Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Gustavo. Olha, logo após a instalação na tarde dessa segunda-feira da Comissão Especial no Senado, que vai analisar o pedido do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, vão ser eleitos amanhã, às 10h, o presidente e designado o relator desse colegiado, que, como você já disse, Gustavo, está completo com a indicação de 21 parlamentares titulares e outros 21 suplentes. A eleição desses 42 membros, Gustavo, deve ser feita hoje numa votação simbólica, às 16h. Já é dada como certa a ocupação da presidência da comissão pelo senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba. Já a relatoria ficaria com Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. A comissão, Gustavo, vai ter 10 dias úteis para aprovar sobre a admissibilidade ou não da denúncia de crime de responsabilidade contra a presidenta Dilma Rousseff. O parecer é submetido ao plenário. Se aprovado por maioria simples, a presidenta Dilma é afastada por 180 dias. O vice-presidente Michel Temer, que continua negociando cargos para um eventual governo, assume então a presidência. E quanto ao clima político, Gustavo Cunha parece ser menos bélico do que o da Câmara, mas no Senado, onde espera-se que o debate seja mais qualificado, permanece a polêmica: o impeachment é ou não é golpe? Antes de ser indicado pelo PMDB para presidir a comissão, o PMDBista Raimundo Lira se declarou favorável ao impeachment, mas mesmo assim, Gustavo, ele conta com o apoio dos governistas. Esse apoio foi confirmado em entrevista à Agência Brasil da EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação, pelo senador Jorge Viana, do PT do Acre, que considera Lira um senador maduro e equilibrado. Entretanto, o petista defende que a relatoria fique com um senador de outra força política, pois, segundo ele, Anastasia, como relator, é um jogo de cartas marcadas, uma indicação direta do tucano mineiro Aécio Neves, derrotado por Dilma nas eleições presidenciais de 2014. Em entrevista à TV Senado, Jorge Viana afirma que o impeachment é um golpe institucional conspirado pelo vice-presidente Michel Temer.
Temer montando o governo antecipadamente, sentando na cadeira antes da hora, pondo a faixa presidencial, preparando discurso antes e pondo relatoria com voto conhecido, isso é um enredo que realmente não tem que ter outro nome. É a consolidação de um golpe institucional no Brasil contra o voto popular e contra um governo legitimamente eleito.
Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, concorda com a indicação do relator Antônio Anastasia pelo PSDB, que é parceiro dos democratas no bloco oposicionista no Senado. O senador Caiado defende ainda, em entrevista à TV Senado, a forma como tem atuado o vice-presidente Michel Temer.
Não se pode admitir agora que um vice seja um marionete que só vai poder falar depois que desliga a presidente da República. Não, um vice-presidente é obrigado a se colocar, é temporária a posição dele até o julgamento do mérito, sim, mas ele, ao assumir nos próximos 10 dias aqui a presidência da República, ele é obrigado a apresentar quais são os cortes que ele vai fazer.
E para finalizar nossa conversa, Gustavo Cunha, sobre o início hoje dessa nova etapa do impeachment no Congresso, é bom reforçar para os nossos ouvintes que o que se faz nessa comissão que vai ser instalada na tarde dessa segunda-feira no Senado é simplesmente analisar se os atos praticados e a denúncia apresentada na Câmara estão bem materializados. Não se está julgando o mérito, mas a admissibilidade. O mérito, Gustavo, vai ser votado apenas quando a matéria for presidida pelo presidente do STF, o Supremo Tribunal Federal, no plenário do Senado. Para que a presidenta Dilma seja afastada por até 180 dias, basta o voto da maioria, 41 dos 81 senadores. Se isso ocorrer, Gustavo, inicia-se então a fase de coleta de provas. Nessa fase, então, né, o presidente do STF, Ricardo Lewandowski, vai assumir a condução do processo. Dilma tem o direito de apresentar defesa e para caçar o mandato da presidenta, o quórum exigido é maior, 2/3, ou seja, 54 dos 81 senadores. E há duas datas, o Gustavo, no horizonte para a votação no Senado. Dia 9 de maio, que é uma plena segunda-feira, ou então no dia 12, uma quinta-feira. É com você, Gustavo.
Obrigado pelas informações, Soraya Fidelis. Agora são 12:46, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta tem a coluna de educação. Hoje o professor Luciano Mendes avalia a proposta do PMDB de desvincular receitas constitucionais da educação.
Jornal UFMG.
Louca sintonia, e é bom brilhão mesmo, é bom brilhão.
Como é que eram os profissionais, o trato profissionais seu com o seu problema psiquiátrico lá dentro das clínicas que você foi internado? Com o tempo você teve alguma postura, a postura mais carinhosa de acordo com alguns profissionais, ou foi mudando vários profissionais? Como é que foi isso lá dentro?
Não, lá dentro na época não tinha muita conversa não, a gente só tinha punição.
Louca sintonia.
Louca Sintonia, o programa mais lúcido da cidade.
Jornal UFMG. Internacional.
A epidemia de Zika está em regressão no Brasil, mas o número de pessoas afetadas pelo vírus em outras partes do mundo pode aumentar nos próximos meses. O alerta é da OMS, a Organização Mundial de Saúde. Segundo a organização, a diminuição dos casos de Zika no Brasil e em outros países, como a Colômbia, está relacionada ao fim do verão. Enquanto na Europa, com o aumento das temperaturas, deve começar a temporada dos mosquitos. A declaração foi dada em um evento na França. Mais de 600 cientistas participam até amanhã de um colóquio internacional sobre o vírus da Zika no Instituto Pasteur, em Paris. Os pesquisadores tentam determinar quanto tempo o vírus pode permanecer no corpo humano, o grau de risco de transmissão sexual e a lista completa de doenças relacionadas ao Zika. Estados Unidos vão enviar até 250 soldados adicionais para a Síria para combater o Estado Islâmico. As tropas, no entanto, não vão atuar diretamente no combate, mas treinar forças locais. O anúncio foi feito hoje pelo presidente Barack Obama, foi bem recebido pela aliança de grupos armados que combate o Estado Islâmico no país. Entretanto, os sírios pedem um apoio maior por parte dos norte-americanos, incluindo o fornecimento de mísseis teleguiados antitanque. Ainda hoje, Obama se reúne com líderes europeus para discutir a crise dos refugiados no velho continente e a proposta de um tratado de livre comércio entre a União Europeia e os Estados Unidos. Agora 12:49.
Educação.
Proposta do PMDB de desvincular receitas constitucionais da educação repercute entre os educadores, que temem queda na aplicação de investimentos para o setor e impactos na qualidade do ensino no país. Tema da nossa coluna de educação de hoje. Sobre o assunto, eu conversei com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes. Acompanhe. Professor Luciano Mendes, educadores estão preocupados com o programa Uma Ponte para o Futuro, lançado pelo PMDB, que traz uma lista de medidas para tentar tirar o Brasil da recessão econômica. Esse programa está sendo tratado como um plano de governo do partido, caso o vice-presidente Michel Temer assuma a presidência da República em função do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O problema é que esse programa quer desvincular recursos garantidos constitucionalmente para a educação, saúde e assistência social, a fim de flexibilizar a aplicação de investimentos pelo governo. Lembrando aqui, né, professor, que para a educação, o Plano Nacional estabelece 10% das receitas para a pasta. Professor, qual que é a sua avaliação sobre esse ponto do programa Uma Ponte para o Futuro do PMDB?
No conjunto, o programa parece muito mais uma ponte para o passado do que uma ponte para o futuro, né? Ou, a gente quisesse dizer, como outro dia apareceu no editorial do jornal Pensar Educação em Pauta, na verdade é um futuro que vem de braços dados muito fortemente com o passado. Eu acho que esse projeto do Temer é bem isso, que é o que a gente está vendo nos últimos dias e que tem sido relativamente pouco discutido pela comunidade da educação, mas também daqueles que estão ligados às outras políticas sociais. Isso porque a questão fundamental nem é propriamente a ideia posta no Plano Nacional de Educação dos 10% para a educação. O mais radical dessa proposta que nos leva ao passado é a desvinculação constitucional. Hoje a Constituição define que a Federação ou a União tem que aplicar não menos de 18%, os estados, os municípios e o Distrito Federal, 25% da arrecadação com impostos na área de educação. Lembrando que, inclusive, que tem alguns estados, como Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Piauí, que vão além disso, propondo de 30% a 35% dos recursos arrecadados com a educação. Essa é uma conquista que vem, pelo menos desde a Constituição de 1934, com alguns momentos ao longo desse período, ela não incorporou, as nossas constituições não incorporaram esse tema, mas é visto pelos movimentos educacionais desde o início do século XX como uma estratégia fundamental para a gente avançar na qualidade da educação. Se hoje, com a vinculação de recursos, a gente sabe que muitos estados e muitos municípios não aplicam isso, e que esse é um debate constante do Ministério Público, dos movimentos, com essas prefeituras e com esses governadores, o que será da aplicação desse recurso na educação se a gente retirar essa vinculação que hoje é posta na Constituição? Isso ficaria ao sabor, como defende o projeto Uma Ponte para o Futuro, dos debates nas câmaras legislativas a partir da proposta elaborada pelo Executivo. Então, eu acho que essa é uma temeridade, é um dos grandes aspectos que a gente tem chamado a atenção nos debates mais internos da área de educação, como que a subida ao poder desse grupo do Temer, daqueles com eles estão vindo, significa ou pode significar um forte retrocesso na educação, na saúde e no conjunto das políticas sociais.
E a gente sempre bate aqui na tecla da falta de recursos, né, e incentivos para uma educação básica, pública, de qualidade. O Brasil aplica muito dinheiro, mas em comparação com outros países é um valor irrisório, deveria aplicar muito mais. E a gente tem agora na iminência de menos recursos, então isso com certeza vai impactar na qualidade do ensino.
Claro, claro. Eu acho que quando nós estávamos lutando por 10% do PIB na educação, nós tínhamos uma perspectiva otimista de aumento desses recursos. E muitos dos críticos ainda hoje, sobretudo os críticos filiados à turma do Temer, inclusive do PSDB, dizem que o grande problema da educação não é a falta de recursos, porque o Brasil aplicaria em educação mesmo que os países do primeiro mundo, em relação ao PIB. Mas isso é uma maneira enganadora de dizer do problema. Se a gente pega os países que estão mais próximos do Brasil, em termos do PIB, pegar um pouco a França, é um pouco próximo, assim, mas que tem uma população escolar muito menor do que a população brasileira. Então, isso significa que per capita a nossa aplicação é muito baixa. E isso significa que o Brasil aplica para cada criança, para cada jovem que está na escola, um valor muito menor do que se aplica na França, na Alemanha, na Finlândia, que todo mundo gosta de pegar como exemplo. Isso, quando nós discutimos, então, os 10%, era para aumentar. O que o Temer está propondo, a desvinculação, obviamente não é para aumentar. O que o Temer está propondo, o PMDB e os grupos que apoiam, então, estão propondo, evidentemente, uma desvinculação para diminuir. E essa que é a temeridade, né, do projeto Uma Ponte para o Futuro, é que ele pode, na verdade, jogar mais uma vez a educação para um passado, seja um passado recente ou um passado mais distante, em que as verbas para a educação estavam muito aquém do que hoje temos. Se hoje já é aquém, imagina como que será se nós tivermos daqui para frente menos recursos ainda.
Muito bem, professor Luciano Mendes, obrigado mais uma vez por sua participação no Jornal UFMG. A coluna de educação volta na semana que vem.
Até a semana que vem, uma ótima tarde aí para todos os nossos ouvintes.
Agora meio-dia e 55, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, multa para estabelecimentos que proibirem ou constrangerem a amamentação em suas instalações pode se tornar realidade em BH.
Jornal UFMG.
Alô, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Semi Gebaraneto e quero convidá-lo para ouvir Quebrando Tudo, o mosaico do ritmo, a divisão do compasso. O programa que acontece semanalmente às 18h, todas as quintas-feiras. Espero você lá.
Jornal UFMG. Economia.
Faltando menos de 5 dias para o fim do prazo, mais de 12 milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda. Segundo o balanço da Receita Federal, até às 11 horas da manhã de hoje foram entregues pouco mais de 16 milhões de declarações. A Receita lembra que quem não acertar as contas com o leão até esta sexta está sujeito a multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido. Estão obrigadas a declarar pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.123,91 em 2015. Para mais informações sobre a declaração do Imposto de Renda, acesse www.receita.fazenda.gov.br. Mercado financeiro espera que o Comitê de Política Monetária do Banco Central mantenha a taxa básica de juros Selic em 14,25% ao ano. A próxima reunião do Copom é amanhã e na quarta. Sobre o Produto Interno Bruto, o Boletim Focus, divulgado hoje, prevê retração de 3,88% em 2016. Na previsão anterior, estava a 3,80%. Para 2017, a expectativa de crescimento da economia foi alterada de 0,2% para 0,3%. Já a inflação média medida pelo IPCE caiu, passando de 7,08% para 6,98% em 2016 e para 2017 de 5,93% para 5,8%. Dívida pública federal cresce 2,38% em março, saltando de 2,819 trilhões para 2,886 bilhões de reais, informa o Tesouro Nacional. O endividamento pode ter ocorrido por meio da oferta de títulos públicos em leilões, pela internet ou pela emissão direta. Outro fator apontado é a assinatura de contratos de empréstimo. O governo espera fechar o ano com uma dívida que deve ficar entre 3 trilhões e 100 bilhões a até 3 trilhões e 300 bilhões de reais.
Cidadania.
Multa para estabelecimentos que proibirem ou constrangerem a amamentação em suas instalações pode se tornar realidade em BH. É o que propõe um projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal. Legislações semelhantes já existem em outras cidades brasileiras. Quem informa é Deise Paiva.
Independentemente de existir uma área específica ou exclusiva para o aleitamento, a amamentação deve ser um ato livre entre mãe e filho, podendo ser exercido sem restrição ou intervenção de terceiros. Esse é um entendimento adotado por um projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal de BH, de autoria do vereador Gilson Reis, do PCdoB. O texto prevê multas de R$ 500 para estabelecimentos que proibirem a prática ou mesmo causarem constrangimento para mulheres, podendo chegar a R$ 1.000 em caso de reincidência. Pena pena que, de acordo com o PL, pode ser aplicada a estabelecimentos fechados ou abertos, destinados à atividade de comércio, cultural, recreativo ou prestação de serviço público ou privado. A pediatra e vice-presidente do Comitê de Aleitamento Materno da Sociedade Mineira de Pediatria, Ana Luísa Diniz, explica que a amamentação é uma etapa importante do desenvolvimento da criança, porque é por meio do leite que o bebê recebe anticorpos e todos os nutrientes necessários para o seu crescimento, sendo o alimento mais completo até os 6 meses de vida. Mas apesar da importância da prática para a saúde física e emocional das crianças, as mães não são encorajadas a amamentar, principalmente no meio público. Por isso, para a doutora Ana Luísa Diniz, a legislação pode favorecer esse direito.
As mães ainda se sentem desencorajadas, sofrem até preconceito em amamentar em público. Tem uma referência que é que no mundo, né, tem uma média aí global de 18% das mães que referem que já sofreram alguma censura, algum constrangimento mesmo, está aumentando em público. E a nossa média chega a quase 50%. Então, a gente está muito acima dessa média global. Então, a gente precisa melhorar isso, e isso parte das pessoas mesmo. Mas a legislação aí em cima fortalece. Tudo que fortalece a amamentação, sem dúvida, é um ganho para essas mães, para os seus bebês, para essas crianças que vão crescer.
A proposta estabelece ainda que o dinheiro recolhido com as multas deve ser aplicado integralmente no custeio da educação infantil. O vereador Gilson Reis, do PCdoB, que é autor da proposta, explica a motivação do projeto.
Nosso projeto trata da questão de que mães e filhos devem ter, por livre opção, a amamentação em qualquer lugar público e privado da cidade de Belo Horizonte, sem que essas mulheres e essas crianças sejam molestadas de alguma forma. A lei tem que garantir e permitir que isso aconteça em qualquer espaço. Não é admissível que ainda na sociedade que nós vivemos, século XXI, as pessoas não tenham o livre direito de amamentar seu filho num ato tão singelo, ainda compreendido como algo que ataque as pessoas, ao pudor.
Legislações semelhantes para assegurar o direito à amamentação já são adotadas em outras capitais brasileiras. Em 2013, uma mãe foi repreendida por amamentar seu filho no Sesc Belenzinho, em São Paulo. Em resposta, diversas mães realizaram a amamentação coletiva no local. Em 2015, a Prefeitura da cidade de São Paulo sancionou a lei que multa em R$500 os estabelecimentos que intervirem na amamentação. No Rio de Janeiro, a multa também é prevista por lei desde o ano passado, podendo chegar a até R$2.000. Em Belo Horizonte, o projeto de lei aguarda votação em segundo turno no plenário da Câmara Municipal. Caso passe pelo Legislativo, o PL segue para sanção ou veto do prefeito Márcio Lacerda. Repórter Deise Paiva.
Agora 1h02, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio, também em nossas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Deise Paiva, Lucas Negrisoli, Maria Dulce Miranda, Natália Andrade, Patrícia Brandão, Vanessa Bugri e Soraya Fidelis. Edição e apresentação Gustavo Cunha, coordenação de jornalismo Paulo Alquimim, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.